principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 278, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio, estão aqui comigo ela, que está cada vez mais presente aqui neste glorioso podcast, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
Oi, oi, pessoal. Grande prazer estar aqui novamente com vocês. E para falar de um assunto que ninguém está ouvindo falar, né? Inflação. Puxa vida, vamos lá.
E também ele, que pode passar um tempo fora, mas tá sempre por aqui, Arthur Solo. Fala, Arthur, meu querido, tudo certo?
Fala, Caião, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Na semana seguinte da minha última participação, vamos lá para as perguntas, que essa semana teve bastante coisa para falar aqui. Vamos lá.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e, claro, no nosso site. terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Então olha o nosso Linktree aqui na descrição, que é o link onde você pode encontrar todos esses outros links em um lugar só. Ah, e você deve estar se perguntando, pô, mas o Terraço Cash, pô, tem duas semanas que não aparecia. Então uma breve explicação para vocês, queridos ouvintes, que inclusive alguns vieram me perguntar o que é que aconteceu. O que nós tivemos nesse período foi, em primeiro lugar, nós colocamos de volta a lojinha, que era a grande novidade que eu vinha anunciando aqui há algumas semanas no Terraço Cash, a lojinha que também está lá no nosso Linktree, para você comprar as camisetas do Terraço. Temos alguns modelos legais, mais adiante teremos mais modelos ainda, então fiquem de olho, negócio feito com bastante carinho aí e atenção para vocês, vocês vão gostar, material de bastante qualidade. E também eu e o Arthur estávamos fechando roteiros para mais vídeos do Economia em Pila. E como é uma quantidade maior de vídeos, a gente gravou 30 vídeos em um dia só, numa manhã de sábado, então foi um negócio que pegou um pouco mais de tempo. Enfim, retomando agora a normalidade nesse episódio, nos próximos episódios, e ficamos felizes que vocês notaram tudo isso que aconteceu. Então, passada aí a explicação para quem havia perguntado anteriormente, sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, inflação em dois dígitos aqui em Terra Brasilis. E agora?
Bom, aqui no Brasil, vocês devem ter acompanhado. A inflação vem se alastrando e, naturalmente, se os produtos ficam mais caros, o consumidor fica cada vez menos motivado a consumir. Consequentemente, ou ele não faz a compra ou acaba trocando por uma opção mais barata quando é possível. E, pouco a pouco, isso vem afetando a receita de alguns pontos de venda. Então, essa semana, a gente viu a divulgação da pesquisa mensal de comércio, mostrando o impacto na receita dos supermercados e nos postos de gasolina, de combustíveis. E, além disso, essa semana também saiu um dado que, do G20, né, das maiores economias do mundo, o Brasil teve a terceira maior alta de inflação. E isso muito por conta da crise energética que afetou demais a gente falou aqui no podcast da semana passada. E então, ou seja, de um lado, a gente tem os países, a China principalmente, com essa proposta de limpar sua matriz energética, parar com todas as fontes de energia que não são limpas, e em contrapartida, a gente tem um estilo de vida do mundo que não mudou, continua caminhando para mais consumo, e para produzir existe a demanda por energia, que é crescente. Então, o resultado de pouca oferta e maior demanda, com certeza, preços explodindo.
Energia elétrica e gás de cozinha foram os grandes vilões, com aumentos de mais de 30% nos últimos 12 meses, ajudaram a pressionar o todo da inflação. Cabe sempre lembrar que esses preços impactam em várias coisas e o efeito prático disso é pressionar vários preços juntos, por consequência. A inflação, na prática, é o corroer dos valores recebidos e isso impacta diretamente sobre o consumo e os serviços, que formam a maior parte do PIB do Brasil. Pouco mais de 2/3 do PIB do Brasil é consumo e serviço. Unindo esse corroer dos recebimentos, né, que entrou pela cesta do IPCA em dois dígitos, mas em alguns itens, né, como a gente comentou aí, chegou a superar bastante esses dois dígitos, em itens específicos até mais do que isso, chegou a entrar em três dígitos, dobrar de valor algumas coisas nos últimos trimestres. Unindo isso a um desemprego que cede com uma geração considerável de empregos, mas ainda continua elevado e persistente. E há uma Selic que vem em um movimento forte de alta, justamente com vistas a buscar ancorar as expectativas de inflação, ou seja, né, levá-las para o centro da meta ou algo próximo disso, diríamos que é complicado afirmar que esteja havendo alguma decolagem. A situação é delicada e 2022 exigirá muita cautela na tomada de decisões, seja nas políticas públicas, nas contas públicas ou mesmo nos investimentos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, DEM e PSL estão se unindo e formarão um mega partido. União Brasil vem aí. O que será que dá para esperar dessa fusão?
Então, Caio, pois é, né? Agora temos um super partido aqui no Brasil, além dos 30 e poucos, vai ficar rondando entre 33, 34, agora com a junção de PSL e DEM, vamos ter um partido a menos, né? Porque eles se juntaram com o nome União Brasil, que ainda precisa ser avaliado pelo TSE, né? Que é importante. Mas os dois partidos entraram em acordo para se juntar forças. O PSL, que era um partido nanico, né? Antes de 2018, o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu logo depois saiu, mas é um partido que hoje conta com mais de 50 deputados na bancada da Câmara dos Deputados, tem alguns outros senadores também. O DEM é um partido de 18 deputados, né, um pouco menor, mas mesmo assim, quando a gente fala de importância do partido, eu acho que vale a pena a gente dividir, né, um pouco, falar um pouco sobre essa junção, essa união dos dois partidos, em duas partes, né. Primeiro, politicamente falando, ideologicamente falando, né, o que o DEM e o que o PSL defendem para o Brasil, né, enquanto conteúdo programático? A gente sabe muito pouco, né, então você tem, você não tem um partido como é o PT, ou como é, por exemplo, o Novo, por exemplo, que você tenha um pouco mais claro quais são as diretrizes que os deputados, senadores, os políticos que representam esse partido defendem. Então é aquele, a gente chama, né, são dois partidos do Centrão, o PSL é um partido que era do presidente, então hoje é um partido um pouco bagunçado, né, porque você tem deputados que fazem parte ainda da ala bolsonarista, que com certeza não vão fazer parte do PSL para 2022, ou vão fazer parte sem o apelo Bolsonaro, mas é agora com essa união entre esses dois partidos, provavelmente esses caras vão sair. E você tem a ala do PSL que é rompida com o bolsonarismo, por exemplo, a Joyce Hasselmann, tem alguns exemplos aí de deputados ali, até o próprio Alexandre Frota, que depois foi pro PSDB, mas você tem vários exemplos aí do PSL que são rompidos com o bolsonarismo, principalmente em 2019 e 2020, e permaneceram na legenda. Esse ao lado político, então não tem muito o que a gente esperar do ponto de vista programático, então vai ser um partido ali que concentra, então hoje, agora com a junção, se o TSE permitir, vai ter mais de 80 deputados, vai governar 4 estados, né, então quer dizer, e tantas outras prefeituras, né, que vai acabar juntando, o PSL tem muita prefeitura, o próprio DEM tem muita prefeitura, então é um partido significante do ponto de vista local, acho que isso é importante. Do ponto de vista programático, então vai ter uma mudança muito grande em relação ao que eles defendem, porque é um partido quando a gente fala de centrão, então não tem muito essa lógica de defender, sei lá, políticas públicas específicas ou coisas do tipo. Eles são muito importantes para definir a votação de uma medida provisória, de uma mudança de regra ali. Eles são, o DEM e o PSL, principalmente, é muito importante para sentar na mesa e discutir. Mas do ponto de vista programático, não se espera muitas mudanças. Do ponto de vista estratégico, a gente nunca pode esquecer, a gente vê as brigas de bar aí, de política e tudo, mas a gente nunca pode esquecer que os partidos têm um planejamento estratégico e têm uma lógica bem econômica por trás da sua fundação e da sua manutenção, principalmente. Então, quando a gente olha a junção do PSL e do DEM, a gente vê que vai ter um super partido aí, de 8, como eu falei, 80 deputados, e o fundão, para ter uma ideia, o PSL sozinho representa 9% do fundão. Para quem não se lembra, teve toda uma briga ali do Congresso ter mandado um valor de 5,7 bilhões para o fundão, O Bolsonaro vetou esse valor e mandou agora 2,1 bilhões. De qualquer forma, só o PSL sozinho tem direito a 9%, o PT quase 10%, o PSL sozinho, como eu falei, 9%, o DEM um pouco menos que isso, vai de 5% a 4%, mas de qualquer forma, a junção dos dois partidos vai criar o partido que vai receber mais fundão eleitoral, seja os 2 bilhões ou um pouco mais, se o Congresso aumentar até dezembro, que vai ser votado, mas de qualquer forma, o fundão, ele contribui muito para a estratégia, como eu disse, local, né? Quando a gente olha, muita gente errou, inclusive eu, quando olhava a questão do fundão eleitoral, do tempo de TV, quando todo mundo esperava que quando começasse a propaganda eleitoral, quando começasse realmente a corrida eleitoral em 2018, o Bolsonaro fosse cair, isso não aconteceu. Eu acho que 2018 teve algumas especificidades bem daquele momento, mas eu acho que caiu um pouco a importância a nível nacional, essa questão do tempo de TV, mesmo o fundão, mas para fins locais, é muito importante a grana mesmo para você conseguir. A grana, eu quero dizer, não estou dizendo que eu concordo com o fundão eleitoral, mas de qualquer forma isso é importante. Lembra, pensa do ponto de vista econômico. Vamos pensar como economista. Os partidos, eles querem se manter no poder, os políticos querem se manter no poder, eles fazem de tudo para achar uma forma de se reeleger de alguma forma. Então, do ponto de vista estratégico, faz total sentido essa união de forças para receber mais fundão eleitoral. E do ponto de vista local, você vê como o Bolsonaro, por exemplo, tem muitas dificuldades em conseguir eleger. Você vê agora em 2020, elegeu poucos bolsonaristas a nível municipal e mesmo a nível estadual. A gente teve um boom em 2018 do PSL, não vamos negar, mas acho muito difícil a gente ter uma eleição tão forte dos bolsonaristas a ponto do que a gente teve em 2018. Vamos ver também, mas de qualquer forma, voltando, do ponto de vista estratégico, faz muito sentido essa união aí do DEM e do PSL. Só para ter uma ideia, eu falei um pouquinho das porcentagens, então, ou seja, o PSL ali com os 9% do fundo eleitoral que vai ser aprovado ainda até o final do ano, o DEM com 3% a 4%, mas isso colocando na ponta do lápis ali com o fundão ali de 2,5%, você praticamente 500 milhões, né, 500 milhões de reais para serem gastos na eleição de 2022. Então, quer dizer, não é pouca coisa, é bastante grana e, obviamente, na hora de juntar as forças ali dos dois partidos, que vai ter o número 44, não vai pegar nem o número 17 do PSL, que ainda é muito vinculado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro em si, e o 25, que é do DEM, que era antigo, o DEM era o antigo PFL do Antônio Carlos Magalhães, outras figuras ali da década de 80, 90, logo depois mudou, né, para DEM em 2000, 2010, agora eu não lembro exatamente a data, mas depois agora já não tem, não usa mais, se o TSE permitir, como eu falei, vai usar a sigla 44, que também nessa salada de partidos aí já foi de um partido PRP, já foi o número 44, partido minúsculo, sem expressão, que também acabou naquela onda anterior de 2012, 13, aí também não sou enciclopédia que não lembra a data, mas teve um movimento ali de diminuição do número de partidos, e aí as regras mudaram para variar, e aí teve um aumento do número de partidos de novo nos últimos tempos, e aí com mudanças de regra também recentes, fizeram com que valesse a pena fazer essas uniões, essas junções de partido. Então, acho que colocar em números é super importante para ver a dimensão que vai ganhar a União Brasil, a junção do DEM e do PSL.
Iniciando com uma pequena correção, Joyce Hasselman foi para o PSDB também agora. Enfim, sobre partidos, especialmente o PSD, nós temos um artigo muito legal do grande Rafael Kaczynski, que estará na descrição desse episódio, chamado Gilberto Kassab, o político made in Brasil, que fala um pouco mais sobre como esse partido pensa e como é que funciona essa amálgama de pensamento, que, enfim, tá bem legal. Esse artigo, eu acho que ele sintetiza bastante coisa. Claro, ele foi escrito na época que o PSD tava sendo criado e tudo mais, mas ele já fala bastante do que é esse pensamento aí que o Arthur explicou para vocês. Se vocês quiserem uma leitura nossa aí, para vocês ficarem um pouco mais por dentro disso. O efeito de um super partido pode ser mais direto do que se imagina em nível local. Basta a gente pensar como, por exemplo, o PMDB, atual MDB, se articulou dessa maneira e com impactos nas casas legislativas em Brasília durante décadas. Forças políticas maiores, por um lado, significam maior dificuldade de tomar a frente na própria estrutura, né? Ou aquela velha história, né? Ah, um império cresce muito e depois fica difícil de você fazer a lição de casa do próprio império, porque você está grande demais. Mas correção, por outro lado, significa que teremos uma oportunidade a mais de ver quem será o ente pivotal do Legislativo Brasileiro, aquele partido que fará a diferença no fim dos dias. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, falamos de Brasil, mas a questão não se resume só a nós. Estagflação é um termo cada vez mais comentado mundo afora. O que que isso significa?
A gente tem visto uma série de dados recentes que vem sugerindo que o mundo está mostrando sinais de estagflação, que é aquela estranha mistura de inflação crescente e o crescimento econômico em declínio, assim como a gente viu nos anos 70. E os poucos economistas que perceberam isso ainda estão dividindo opiniões se isso é, de fato, temporário ou se veio para ficar. O que aconteceu foi... A variante Delta do coronavírus fez com que alguns setores se retraíssem, como lazer, as viagens, transportes, enfim. Além disso, a gente tem também uma escassez de mão de obra, tornando cada vez mais disseminada nas economias desenvolvidas. Daí, você pode acrescentar também um impacto na logística dessas economias. Por quê? Os fornecedores brecaram as produções e depois, para voltar, eles acabam perdendo o ritmo para atender toda a demanda. Ou seja, é o que vocês provavelmente ouviram falar por aí essa semana do caos da supply chain, que envolve toda a compra dos insumos, transporte, o armazenamento, a transformação, embalagem, o gerenciamento interno das vendas até os pontos de venda, toda a distribuição dos produtos até chegar aos clientes. Então, como exemplo disso, a gente teve a escassez de container, o aumento no preço de PVC, de resina epóxi, de etileno, tudo isso usado até na indústria têxtil, enfim. Então, por isso, não é nenhuma surpresa que a recuperação global tenha tido esse entrave de inflação alta e mais persistente do que se pensava. E aí, pessoal... Essa inflação mais alta acaba pressionando os bancos centrais que mantiveram essa política monetária mais frouxa. Ao mesmo tempo, a desaceleração do ritmo da economia é um problema para os bancos centrais que estão mais inclinados a reduzir as políticas de estímulo. E tudo isso também associado a um período de eleições, não só aqui no Brasil, que a gente vai ter eleições daqui a 12 meses, como em outros países também, né? Então, políticas fiscais sem tanto apoio político pode ser um problema. Então, a maioria dos formuladores de política econômica vem acreditando que essas tendências de estagflação vão ser silenciadas à medida que a gente veja essa correção natural no problema do que vem se chamando de caos da supply chain. Então, esse aumento da oferta pode naturalmente amortecer a inflação. Além disso, existe também a expectativa de queda nos casos de coronavírus pela variante Delta lá no Reino Unido, que já é uma proxy do que pode acontecer nos Estados Unidos. Agora, mais preocupante é o lado dos economistas mais pessimistas, que veem essa estagflação ficando pior com o término dos auxílios emergenciais e todas essas políticas de transferência direta de dinheiro. Então, essa parte dos economistas que é um pouco mais pessimista se preocupa com o esgotamento dessa reserva que as famílias mais necessitadas acabaram acumulando nesse período de apoio do governo. Então, em resumo, toda essa tendência para estagflação serve como um alerta sobre a urgência de uma política econômica. Essa semana eu li uma frase que resumiu brilhantemente esse momento, que é a seguinte... O governo é como se fosse um proprietário sentindo o cheiro de fumaça no prédio e que aí sai do prédio e encontra um vendedor de seguro contra incêndio. Até agora ele não quis fazer o seguro, mas ainda dá tempo de considerar essa escolha. Por isso que a resposta para se a inflação é transitória ou não é a credibilidade do Banco Central e dos governos. Com as pessoas passando a acreditar que as autoridades fiscais e monetárias vão fazer o que for preciso para conter o estouro da inflação, a inflação permanece contida. Se as pessoas e os mercados perderem completamente a fé que os governos vão responder à inflação no futuro, a inflação já explode a partir de já. Então é mais ou menos esse aí o cenário que a gente vai pegar pela frente. É bastante conturbado, sim, nesse final de pandemia, né? A maioria das pessoas já vacinadas aqui no Brasil. Então, cenas para os próximos capítulos.
Larry Summers, que é ex-secretário do Tesouro nos Estados Unidos, fala há vários anos sobre o que chama de estagnação secular, que seria um cenário complexo, né? Eu vou fazer apenas um resumo, é muito mais complexo que isso, mas seria um cenário em que a produtividade não seria suficiente para fazer a economia avançar. A gente ficaria preso a um nível de renda determinado e o crescimento acabaria acontecendo mais sobre os níveis de preços do que sobre a economia em si. Tal qual toda dobra no espaço-tempo, a pandemia parece nos ter aproximado dessa realidade, por diversos motivos. A quantidade imensa de dinheiro na economia, colocada fortemente em 2020, mas como política quase constante desde a crise de 2008 por diversos bancos centrais ao redor do mundo, pode nos ter trazido a uma situação de anestesia, em que os preços variam, mas a economia real fica praticamente no mesmo lugar. Claro que no curto prazo, os efeitos estão justamente acontecendo justamente sobre a quebra no ritmo de supply chains ao longo do planeta. E isso afeta de transporte marítimo, que multiplicou de preço, até os semicondutores, que já atrasam no mundo a fabricação de veículos a smartphones. Mas não podemos deixar de pensar que, em se tratando de um fenômeno que traz algo como a inflação, que muitos economistas nos Estados Unidos talvez nem saibam direito o que é, se não viram ocorrer na América Latina ou nos livros de história sobre o próprio para o país, se algo traz a inflação de volta, se a gente reparar e acabar concluindo mais adiante que o crescimento ocorrido veio apenas pela injeção financeira na economia, isso trará um baque razoável mais adiante. Vamos então nos despedindo dos nossos participantes deste episódio de número 278 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por estar com a gente aqui mais uma vez, Fernanda, que vai mais adiante, vocês vão se acostumar com ela. Essa é a notícia aí, sem spoilers e com spoilers. Obrigado, Fernanda, e te aguardamos aí na semana que vem.
Queria agradecer mais uma vez o convite de participar do Terraço Cast. Para mim é um prazer bom, grande abraço, pessoal.
E muito obrigado também, Arthur, este grande parceiro, este querido irmão que a vida me trouxe aí através do Terraço Econômico. Muito obrigado. E não some não, hein? Não some não, que o pessoal cobra aqui quando você fica muito tempo sem aparecer.
Então é isso, Caio. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez estar aqui com você. Sempre vou falar parabéns pelo trabalho, pela continuidade desse podcast, que faz tanta diferença aí. A gente recebe tantos feedbacks, né, Caio? Que o pessoal manda, né? Que gosta, que escuta na academia, escuta no carro, escuta em casa. Então, que legal esse projeto aí que continua depois de tantos anos, tantos episódios. Daqui a pouco a gente tá no 300, hein? Não é pouca coisa. Então, parabéns aí pelo trabalho e vamos com tudo, semana que vem tem mais.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, que tá lá. Nossos modelos de camiseta já estão conquistando os corações das economistas e dos economistas por todo o Brasil. Você que está na esteira, acabou de levar o cachorro para passear, está sentado na varanda da sua casa fazendo nada, ou mesmo pensando se estamos mesmo vivendo uma estagflação a nível global, independente de como você chegou até aqui, muito obrigado em nome de toda a equipe do Terraço Econômico. Sem você, não voltaríamos semanalmente, às vezes com pequenos soluços, mas quem acredita sempre alcança e quem espera o Terraço Cast não se decepciona. Sem você não voltaríamos aqui semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais gente estiver aqui nos acompanhando. Digo mais uma vez, fique ligado nos links da descrição, nosso primeiro e-book e também o Economia em Pílula aí, que, como dito no começo, gravamos mais uma porrada de conteúdos para vocês e, modéstia à parte, vocês vão gostar muito porque foi feito com muito carinho e ficou muito legal. Vale conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.